Olha a bola, Maria! Um podcast de bola branca de futebol feminino.
Olá a todos e bem-vindos ao Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. O meu nome é Inês Braga Sampaio e a nossa convidada de hoje é a grande surpresa na convocatória da seleção para o arranque do apuramento para o Mundial 2027. Média e capitã do Benfica, nasceu na Galiza, adquiriu a nacionalidade portuguesa em 2022 e agora prepara-se para vestir pela primeira vez a camisola de Portugal. Falo de Pauleta, bem-vinda e parabéns pela estreia em convocatórias da seleção. Conta-me, o que é que sentiste quando ouviste o teu nome?
Foi de muita felicidade. Eu tecnicamente não ouvi o meu nome porque nós estávamos a treinar e então foi durante o treino que foi divulgada a convocatória e foi a Andrea Norton, que infelizmente está lesionada e não está a treinar connosco, que estava a ver a divulgação da convocatória e pronto, elas tinham combinado até algumas delas, minhas colegas e amigas, né, combinaram, que a Norton fez um beijo, se eu era culpada, e nós estávamos no treino, ela deu um beijo, depois quis ignorar, também estávamos mais já no final do treino, quase a acabar, e pronto, foi a que soube, depois acabou este último exercício e ela veio me dizer e elas vieram todas dar os parabéns e cumprimentar e tudo, então foi um bocado assim, não foi evidentemente estar a ouvir a televisão e ouvir o meu nome, foi assim, mas pronto, foi um sentimento de felicidade também, felicidade partilhada, porque elas todas também ficaram felizes por mim e também sabem tudo o que eu passei e o trabalho todo que tem sido feito, portanto foi, é isso a palavra, eu acho que é felicidade.
E agora, quão ansiosa é que tu estás por vestir a camisola de Portugal? Porque é um amor adquirido, não é?
Sim, bastante, vou ser sincera, bastante. Acho que, pronto, como já disse algumas vezes, é uma coisa que eu queria muito e a realidade é que, entre aspas, só com ser convocado e não chega, né? Eu quero me estrear para Portugal, quero vestir essa camisola, quero jogar com Portugal e representar Portugal dentro de campo. E como disse, sim, é um amor adquirido. Afinal, cheguei cá com 18 anos, já passaram 10 anos, já fiz muitas coisas aqui. Eu, desde o momento que. Não tanto, pronto, quando fui para a Embrapa também tinha 18 anos, era uma experiência nova, ainda não sabia o que ia acontecer, mas depois, passados 2 anos, no momento que eu venho para o Benfica, que venho para Lisboa, mudo toda a minha vida para aqui e assumo e tomo essa decisão de fazer a minha vida em Portugal e muito feliz de fazer, por isso é que tomei a decisão. Portanto, sim, como dizes, é realmente um amor adquirido e a vontade é muita de entrar completamente de campo com isto.
Estás no Benfica desde o início do projeto do futebol feminino, como disseste, já tinhas manifestado a intenção de representar Portugal. No entanto, tiveste duas lesões graves que te impediram de o fazer. Esta chamada é um bocadinho o culminar de uma caminhada repleta de obstáculos.
Sim, acho que esses grandes obstáculos que foram o facto de eu me lesionar nos joelhos foi algo que me impediu, se calhar, de cumprir alguns sonhos, mas eu sabia que, sabe, serem os sonhos virem sempre aquelas dúvidas que era uma coisa temporária, né? Que eu ia conseguir jogar futebol e continuar a lutar pelos meus sonhos e pelos meus objetivos, mas sim, sem dúvida que. Quando alguém, entre aspas, planeia uma carreira ou sonha com uma carreira, nunca está esse tipo de travagem lá em seguida. E por isso, sim, eu acho que essa chamada não é, essa convocatória não é só culminar, mas é um demonstrar que nem sempre tudo é um caminho enorme e que nem sempre é preciso. Chegar-lhes a. E não sei se pela consciência, porque se andar toda a minha história, mas nem sempre é preciso ser tudo certinho, no tempo certo, é no tempo que for e não por não acontecer num ano, pode não vir a acontecer nunca, não. Eu acho que nós temos de ser sempre leais e fiéis ao que nós somos e ao que nós queremos, trabalhar sempre naquilo que estamos, que nós queremos e depois as coisas onde chegar e se calhar é um bocadinho por aí. Não considero que seja um exemplo de nada. Mas acho que esse caminho mostra que nem sempre as coisas são o tempo que nós queremos, são quando são.
Eu imagino que a primeira lesão já tenha sido muito complicada, claro, mas O que é que tu pensaste à segunda lesão grave que tiveste no final de 2024?
Sim, a primeira já foi complicada, mas sim, a segunda foi um choque. Não foi um choque tão grande, porque assim não era uma coisa que eu já sabia o que estava a acontecer, mas foi um, se calhar, não sei como é que é de descrever, mas foi um cair tudo. Eu senti logo que aquilo tinha acontecido, disse logo, e lembro-me do balneário e pronto, estavam lá os físios. Estava lá também algum diretor do clube, também chamaram a minha namorada que desceu das bancadas e eu disse logo, isto não está bem, isto aconteceu. E eu disse, eu olhei para a minha namorada e disse, se eu tiver de deixar de jogar a bola, deixo. E ela ficou a olhar para mim e disse, calma, não é tempo de pensar assim tão rápido. E eu fui, esse momento foi a única vez que se calhar verbalizei e pensei realmente que se tivesse de deixar de jogar, deixava. E é uma coisa a qual eu nem tinha, nem tenho medo, que é deixar de dar a bola. Eu não quero deixar, mas também não é uma coisa que me assusta. Portanto, nesse momento pensei, pronto, ok, eu lesionei-me outra vez, se eu estar mal, eu vou ter que lesionar outra vez pelo mesmo. Mas se não consigo jogar mais, não jogo mais. E ponto final, não é para aí. Depois, ao longo da recuperação, obviamente também com o apoio de toda a gente que eu tive à minha volta, não só colegas, amigas, família, senão também os departamentos do clube que me ajudaram, percebi que não era assim tão dramático, que era possível usar e que não é, não, tens duas lesões em 2 anos, já foste. Não? Pode acontecer, também pode acontecer teres uma e não conseguir mais, também pode acontecer nenhuma lesão e não consegues jogar mais. Portanto, no momento senti tudo até aí e pensei, isso vai acabar, mas depois ao longo do tempo e também com o trabalho sendo feito por mim e pelas pessoas à volta, sendo bem feito, eu percebi que não era assim tão final do caminho, que se podia continuar, que se trabalhando bem e fazendo as coisas bem podia voltar e foi o que aconteceu.
Nasceste com uma doença de pele bastante incómoda, que é a dermatite atópica. Em entrevista à Renascença, não a mim, mas a um colega meu, em 2021, contaste que no ano da tua mudança para Portugal, para Braga, concretamente, tiveste muitas dificuldades, bastante dores, dormias mal. Olhando para trás, para a Pauleta de 2016, o que é que tu sentes?
Sinto orgulho na capacidade de superação e de resiliência que tive. E por tudo, e quem me conhece e quem me acompanhou nessa altura e até agora sabe que foram momentos difíceis, porque foi muita coisa à volta, não sou, pronto, uma mudança de país, uma mudança de vida completamente, porque eu não era futebolista profissional e vou logo para Braga, pronto, para construir a minha carreira profissional, com determinados problemas pessoais que vieram também envolvidos. Eu tive que lidar com 18 anos, num país diferente, num contexto diferente. Na minha opinião, é que se já vive com 18 anos, é complicada, então, com tanta mudança, como é que a mim me aconteceu? Foi tudo um barulho, e foram momentos difíceis. Também, com essa minha doença, esses momentos de stress e mais complicados, aquilo começa a apertar. Mas pronto, eu tentei sempre manter calma, saber quais eram os meus objetivos, o que é que eu queria de mim, da minha vida, do que eu queria fazer, o caminho que eu queria fazer. E acho que essa se calhar não vou dizer frieza, mas essa mentalidade de bem, eu quero isto, ponto final, não há venha o que vier, não há ninguém que me tire desse caminho. Foi um bocado por aí. Eu, olhando para trás, tenho orgulho nesse caminho que eu fiz, e acho que se calhar também esses problemas todos que eu tive me fizeram crescer e fizeram se calhar desenvolver certas capacidades mentais e emocionais para que isso também conseguir lidar com as situações que eu tive nos últimos anos. O caminho não é como nós idealizamos, é como ele vem e por isso estamos a nós também saber lidar com isso, saber usá-lo da melhor maneira. E eu tenho muito orgulho na forma como eu consegui lidar com as coisas que eu tive de passar, não só nos 2016, mas nos anos seguintes também.
Sentes que te dá assim uma resiliência especial, porque uma doença de pele, especialmente uma doença que pode ser mais visível, por vezes gera olhares, mãe, o que é que ela tem? Achas que te dá uma maior resiliência depois, porque te obriga também a gostar de ti um bocadinho mais para aguentares melhor com as possíveis provocações, os possíveis comentários, os possíveis olhares dos outros. Achas que também te dá assim uma carapaça maior?
E acho que quem convive com este tipo de doenças sempre sentiu olhares e comentários e coisas do género. Eu lembro-me, pronto, eu nasci com isto, portanto, lembro-me desde bem pequenina de sentir isso, de também tentar perceber porque é que eu tinha e as outras pessoas não, e ter esse tipo de pensamentos. Eu acho que sim, eu até me considero uma pessoa que não liga muito para o que os outros dizem ou o que os outros acham. E se calhar também vem um bocadinho por isso, por adquirir essas capacidades desde bem pequenina com esse aspecto da doença da pele. Não, eu felizmente agora tenho estado melhor, mas sim tive alturas nas que agora estava cheia de eczemas, não só mostrar as pernas, também com eczema nos braços, ou seja, são partes visíveis que se às vezes não olham por mal, mas acabam por mal, e perguntar o que é que tu tens aí. E uma pessoa depois, se calhar no início vai sofrendo, mas depois vai criando esse carapaço, criando essa força interna, por assim dizer, que ajuda também a levar melhor esse tipo de comentários e a doença.
Tu agora estás a jogar regularmente no Benfica, depois destas lesões, depois também de tudo aquilo por que já passaste, vens agora à seleção. Sentes que o pior ficou para trás?
Sim, eu espero muito que sim. Eu acho que pronto, eu lembro-me na primeira lição que foi não sei quase no final da época, mas foi em março, se não me engano, 15 de março, e não sei como que depois 3 ou 4 semanas depois de eu ser operada, nós ganhamos o campeonato em Valadares, e eu lembro-me de ir lá ainda com uma canadiana, e nós fomos lá festejar, levantar a taça. E eu fiz um grande convívio dos adeptos com os atletas, e algum adepto chegou ao pé de mim e disse-me: "Ai, Pauleta, te aconteceu o pior que pode acontecer a um atleta, não te aconteceu?" E eu virei para ele e disse: "Não, o pior que pode acontecer é a minha perna." E ele disse: "Ah, pronto, mas também." E eu disse: "Não, não, não. Ou seja, eu disse: até disse, porque o joelho, mas tem a solução, não é o final de alguma coisa." E as minhas lições ajudaram-me a ver. Isso um bocadinho assim, ou seja, foram momentos maus, não te podem vir sem tu estares a sofrer, sem tu nunca pensares nisso. Eu alucinei-me 2 vezes sem eu sequer imaginar aquilo que podia acontecer. Portanto, agora também estou naquela de, ok, eu posso pensar que me vou alucinar e nunca mais me alucinar, posso pensar que não me vou alucinar e alucinar-me, portanto, não ligo muito a isso, acho que sim, sem dúvida. Estes últimos anos que eu passei foram difíceis, pelas lesões, pelas dores, pelo trabalho diário que a instalação envolve, pelo trabalho que depois, ao voltar à competição e voltar ao ritmo de jogo e voltar a entrar no grupo, também pede, mas pronto, eu estou aqui para aproveitar o momento, para conseguir tratar o pessoal mudar. Eu acho que. Depois da primeira não, mas depois da segunda, para mim, o que se for poder agora é. Não é nada, porque envolve muito trabalho, mas já é uma prenda, porque afinal é isso, o que eu passei é difícil, há muita gente que se calhar não consegue voltar disso, portanto é aproveitar, desfrutar ao máximo, e claro, continuar a trabalhar para continuar a crescer.
Agora arranca a qualificação para o Mundial. É um sonho estar no Brasil em 2027 e de que é que Portugal precisa para que isso aconteça?
Claro que é um sonho, no geral, acho que para todos é um sonho. Acho que Portugal já demonstrou e bem que é capaz de se bater com as melhores, que é capaz de conseguir coisas bonitas e bem feitas, e é um bocado por aí, ir buscar as coisas que foram bem feitas no passado e tentar continuar a evoluir. Acho que a margem de evolução é gigante, a equipa. Tem muita qualidade, as gerações que estão a vir também têm muita qualidade, e acho que o crescimento que se está a oferir no Portugal tem tido é incrível, e a continuar com essa mensagem, com esse pensamento de continuar a evoluir, continuar a lutar com as melhores, a crescer, a trabalhar para conseguir lá estar, e é um bocado por aí. Portugal precisa de trabalho, de competência e de acreditar muito que isso não falta, porque a realidade é que é possível. já se demonstrou e vai-se continuar a demonstrar.
Quanto ao Benfica, caíram na Champions e na Taça da Liga, mas estão nas meias finais da Taça de Portugal, lideram o campeonato por 7 pontos. Estão a caminho de mais uma época de sucesso.
Sim, é assim, nós entramos em todas as competições para ganhar, a realidade é essa, o clube e a equipa têm esse pensamento e nós ficarmos fora da Champions e ficar agora, a semana passada, fora da Taça da Liga, não é motivo de orgulho e nós queríamos muito continuar e fazer a nossa caminhada na Champions e chegar à final da Taça da Liga, mas pronto, como eu já tive a oportunidade de dizer, felizmente a nossa época não se soma na Taça da Liga. Nem a fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões, nós estamos em vantagem na meia-final da Taça de Portugal, estamos em vantagem no campeonato em primeiro, portanto, o foco nesses próximos 3 meses é continuar a trabalhar para conseguir atingir esses três objetivos que eu tiveste. Afinal, o campeonato é o grande objetivo, como é óbvio, e a Taça de Portugal, estando em vantagem nas meias-finais, temos o jogo de volta. Em casa, temos a semifinal e temos o desafio para ganhar o troféu. Portanto, se calhar, podemos ser bem nessa taça da Liga e também nessa supertaça que perdemos no início da época, mas a realidade é que nem foi tudo perdido e nós temos aqui uma oportunidade mais para conseguir essas respostas.
E como é que está a ser a transição de treinadores da Filipe Patão para o Iva Batista? Quais são as grandes diferenças? Como é que está a ser adaptarem-se a um novo treinador depois de vários anos com a Filipe Patão? Como é que está a ser para vocês e para ti especificamente?
Eu acho que, pronto, não estou a dizer que é muito difícil, mas é sempre difícil não sair de um ciclo com a Filipa. Se não me engano, foram 5 anos, com ela. Afinal, uma equipa também, um grande bloco, ou grande parte das jogadoras também tiveram esse tempo todo com a mesma treinadora. E afinal, vem uma pessoa nova com ideias novas. Também. Na minha opinião, muito aberta para nos ajudar, para nos ajudar nessa transição também, porque é preciso também ajuda das duas partes, da parte do staff, da parte das jogadoras, haver essa abertura para conseguir ligar as ideias e conseguir o caminho certo para a frente. E pronto, eu acho que a adaptação tem sido boa, acho que é isso. Foi um período bastante grande com a Filipa, também de sucesso, e agora com o Mr. Ivan. Temos todos trabalhado, acima de tudo, para usar o emblema do Benfica, sabendo que esse futebol, cada vez que esse campeonato está mais competitivo, e acho que temos demonstrado em muitas alturas da época que estamos à altura, não só em competições nacionais, também em competições internacionais. Lembramos do jogo cá contra o Arsenal, dos Estados Unidos, a batermos com o campeão europeu de uma grande forma. E um bocado por aí, as coisas estão-se a construir, da mesma forma que na altura com o Mr. Felipe se construíram no, nos primeiros anos, e é por aí confiança no processo e confiança também, acima de tudo, na vontade que todos temos de que o Benfica ganhe, claro.
Como já referimos ao longo desta entrevista, tu já estás no Benfica desde o início do projeto, tu és a capitã, da equipa. Há um sentimento de orgulho por veres a equipa crescer e por poderes crescer com ela, e agora novamente com um papel, importante.
Sim, sem dúvida. Acho que quando eu abracei o projeto do Benfica foi já também com um bocadinho com essa intenção. Nem imaginava que ia conseguir estar tantos anos cá, mas pronto, eu estava na primeira divisão no Braga e abracei o projeto do Benfica para ir para a segunda divisão. Achei que era um projeto, acima de tudo, que estava a valorizar o futebol feminino, que estava também a valorizar as equipas do futebol feminino que estavam em Portugal, também saindo da segunda divisão. E foi por aí, eu na altura tinha 20 anos, 21 anos, e sabia que ainda tinha muito caminho pela frente, da mesma forma que o Benfica tinha muito caminho pela frente na altura, e continua a ter, mas acho que conseguiu-se ligar um bocadinho esse crescimento que eu tive, e não só muitas atletas que chegaram ao Benfica também tiveram, ao mesmo tempo que o clube, que a equipa feminina, e isso também é bonito, e acho que é coerente, na minha opinião, ou seja, é impossível que criares um projeto no futebol feminino de zero e ter as atletas do topo, a equipa toda do topo, porque não vai estar em consonância, nem ao contrário, ou seja, nem atletas muito inexperientes, nem numa equipa que queira estar no topo. Eu acho que o Benfica, a direção, e quem planeou o projeto, fez isso de uma forma muito rigorosa e, na minha opinião, bem feita e bem pensada, que é caminhar, ir crescendo, ir adicionando peças que vão ajudar nesse momento do crescimento. E para mim é um orgulho poder dizer que eu estou desde o início e consegui também acompanhar esse crescimento. É o chefe ao lado do clube e da equipa. E é bonito e é bom, porque afinal é isso, é uma coisa que se demonstrou que ao longo dos anos teve sucesso.
Com o Benfica já vais em 5 campeonatos, 2 taças de Portugal, 2 supertaças, 3 taças da Liga, além do campeonato da segunda divisão. O que é que falta?
Mas falta a Liga dos Campeões, né? Sabemos que é uma coisa muito difícil, mas eu não estou a dizer que falta é ganhar a Liga dos Campeões, mas acho que todas nós temos na cabeça esse demonstrar que se pode fazer mais e melhor na Europa. Acho que é gradual e não se pode pretender que agora, do nada, a equipa feminina do Benfica consiga ganhar a todos os top 5 europeus que apanhem pela frente na Liga dos Campeões. Mas acho que esta equipa demonstra cada vez mais que está a fazer as coisas bem e que está a caminhar para fazer isso. Isso não vou dizer que a ambição ou objetivo já a curto prazo é ganhar a Liga dos Campeões, porque acho que seria um bocadinho ousado da minha parte, mas é trabalhar para isso, trabalhar para competir cada vez melhor, e acho que temos demonstrado isso em muitos jogos da Liga dos Campeões, ganhar experiência, ganhar essa sabedoria de como competir nessas competições, porque afinal já não é uma questão só de técnica ou tática, é nós ganharmos essa experiência, esse saber como fazer as coisas que as outras equipas têm, porque também já têm mais experiência nesses contextos, mas acho que é um bocadinho por aí. Para mim, só faz sentido para mim estar cá no Benfica se entrarmos em cada competição para ganhar, e nós queremos muito continuar a ganhar em Portugal, mas também crescer na Europa. A minha ligação ao Benfica é gigante, também foi um adquirido, como falávamos antes, e eu sinto-me muito bem cá, sinto-me muito bem a representar este clube e sinto-me muito identificada também com o que o clube representa, portanto, é um bocado por aí.
Na seleção, o que é que gostavas de fazer agora que és um dos nomes, nas listas de Francisco Neto?
Sim, tudo é ajudar o grupo. Eu, afinal, jogo de futebol porque gosto do jogo, do futebol, gosto de perceber o que acontece, gosto de ir para os treinos e treinar e melhorar e sentir que as coisas são bem feitas e abraço isso também com essa intenção de eu melhorar, de eu crescer, de ter experiência internacional, que também é uma coisa bonita na carreira de um atleta, mas acima de tudo essa carreira do grupo, porque demonstrou que consegue fazer coisas muito bem e consegue continuar a fazê-las, e eu só quero isso, ajudar a trabalhar, e acima de tudo que isto seja uma constante, não é, fui chamada e acabou, não, continuar a trabalhar, continuar a crescer, para conseguir aportar coisas ao grupo e ajudar, claro.
Já falámos dos momentos negativos, das lesões, mas pelo outro lado, qual é assim para ti o momento mais marcante a nível positivo que viveste na tua carreira até agora?
Vários. Eu acho que se calhar a primeira taça de Portugal para o Benfica foi muito especial, porque nós, este é o primeiro ano do clube e jogando na segunda divisão, se calhar muito pouca gente acreditava que nós íamos conseguir, e o clube traçou esse objetivo de uma forma clara e afinal conseguimos. Numa meia final de 2 mãos contra o Braga, lembro-me bem, na que tivemos de dar a volta ao marcador. E depois numa final contra o Valadares, acho que esse momento também foi importante, porque eu também percebi a ambição do clube e a grandeza do clube, porque afinal, por muito que fosse uma equipa criada nesse ano e que estivéssemos na segunda, a ambição era gigante e eu percebi um bocadinho toda a dimensão que o clube tinha. Depois, muitos campeonatos, recordo o momento do bicampeonato no Estádio da Luz que ganhámos contra o Sporting. De trio, etc. Foram momentos muito especiais, muito marcantes, e também a Taça de Portugal é sempre, eu tenho duas, essa primeira e depois a que ganhamos contra o Racing Power. A Taça de Portugal é sempre importante também, no Jamor, no Estádio Nacional, com a gente toda ali a viver a festa do futebol. São esses grandes momentos. Também me lembro da supertaça que ganhamos contra o Braga, que eu fiz o golo e faço poucos golos. Então, obviamente, ganhamos essa supertaça 1-0 e fui eu que marquei, portanto, nesses 8 anos que eu estou no Benfica, houve muitos momentos e ainda bem, é bom sinal e são todos muito importantes e marcantes.
Também apostas em ti no sentido da tua educação, tens uma licenciatura. O que é que gostavas de fazer no futuro e a importância também de um futebolista ou uma futebolista apostar na educação? Porque lá está, a carreira de futebolista, apesar de tudo, é relativamente curta, mais ainda com as mulheres que não ganham milhões.
Inicialmente foi algo que fui também repetida pela minha família, sempre aquela conversa que é mais típica da tens de futebol, mas tens de estudar, se não estudares não há futebol. Parecendo que não, mas aquilo estava por entrar e eu pronto, também sempre fui uma pessoa muito curiosa, gostei sempre de aprender, de perceber, de saber. Comecei o meu curso em Vigo, ainda na Galiza, quando jogava no Olivo só. De forma amadora, por assim dizer, na segunda divisão mesmo, mas de uma forma muito amadora, só treinar 3 vezes por semana e à noite. Comecei aí o meu curso, o primeiro ano, e depois surgiu a oportunidade de ir para Braga, e eu tive a certeza que eu queria continuar a estudar, fosse como fosse. Infelizmente, naquela altura não consegui fazer a transferência de matrícula para a Universidade do Minho, e fiz, nesses 2 anos que eu estive em Braga, fiz algumas cadeiras à distância na Universidade de Vigo ainda. E depois, quando vim para Lisboa, eu decidi que tinha de transferir na matrícula e acabar o meu curso cá. E foi o que eu fiz. E acho que foi uma decisão que eu tomei desde o início. Tive sempre muito claro que queria, apesar dos esforços que também isso pedia, porque afinal, treinar de manhã, estar cansada, depois ter ginásio tarde, ter de ir para as faculdades, voltar, também ter de mudar os horários dos testes, falar dos professores, pronto. E aí também fui. Um bocadinho uma crítica no sistema educativo, porque se não se facilita muito esse trabalho, não só digo para os atletas, mas para pessoas que se calhar precisam de trabalhar enquanto estão a estudar, e muitas vezes não se facilita. Mas pronto, foi para aí. Eu acho que essa minha curiosidade, a vontade de saber, de aprender, também me ajudou a continuar, porque afinal é um pouco isso que te faz continuar a querer ler e aprender. Mas também a certeza de que o futebol não é para sempre. Nós, atletas femininas, ainda por cima, sabemos que não ganham-se tantos milhões como para viver a vida toda. E não só, porque eu acho que o facto de estudar, de estar, não digo na faculdade, mas estudar, continuar a desenvolver aí um bocadinho o cérebro, continuar a pensar, não soltar e treinar e mais nada, ajuda muita coisa e se não ajuda a vida, vai ajudar no futuro, portanto eu sou sempre defensora de continuar a estudar, pode não ser um curso, pode não ser química, porque pode ajudar, pode vir a ajudar e é importante.
Como é que a Paula se tornou Pauleta?
Foi engraçado, foi na altura que eu comecei a jogar, eu comecei mais ou menos com 5 anos ou 6 anos, e na altura estava na equipa da escola e casualmente havia outra Paula nessa equipa a ajudar e como havia duas Paulas, o treinador um nome diferente e uma das treinadoras começou-me a chamar Paulita e eu não gostava de Paulita porque era assim como um parecer pequenino ou até débil ou uma coisa assim, Paulita não gostava e ela disse, então Pauleta não é? E eu, pronto, então sou Pauleta e ficou, isso ficou eu com 5, 6 anos. E pronto, depois soubemos que havia jogado em Pauleta, que é segundo no Deportivo da Corunha há alguns anos, e foi engraçado depois perceber, depois nós fazíamos também, precisamente por viver tão perto das fronteiras, fazíamos bastante vida em Portugal, o pessoal da Galiza faz muita vida no Portugal, e eu andava-me a ir à Valência muitas vezes, comprar lá a camisola de Portugal de Pauleta, eu tinha a camisola da seleção. Do Pauleta com o número 9, portanto, fico por aí, não foi pelo Pauleta, mas então posso ligar no caminho.
Assim termina o episódio de estreia da nova temporada do Olha a Bola Maria. Obrigada, Pauleta, pela participação. No dia 20 de março teremos novo episódio. Ficam a saber, é sempre à terceira sexta-feira de cada mês para ouvir em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt.
Olha a Bola Maria! Um podcast de bola branca de futebol feminino.